Bom, muito boa tarde a todos. Informo que esta sessão está a ser gravada para o canal Parlamento. Não estamos em direto, mas será, portanto, difundido mais tarde. Começo por dar as boas-vindas ao Comitê Olímpico Português, ao Comandante Vicente Moura e à delegação que o acompanha, em quem cumprimento o Movimento Olímpico Nacional e os atletas, os técnicos que fazem o desenvolvimento desportivo do país e a sua afirmação internacional, nomeadamente no domínio da alta competição e do olimpismo. Cumprimento também os colegas, é a primeira reunião que temos em 2013. Espero que todos tenham tido boas entradas e que agora continuemos um dia de cada vez para este ano correr bem. Íamos dar início então a esta audição que não conseguimos já fazer durante o ano de 2012 e que se destina a fazer um balanço. Hoje com o Comitê Olímpico, mais tarde faremos também uma audição semelhante com o Comitê Paralímpico, para fazer o balanço do ciclo olímpico que concluiu, eventualmente alguma projeção do ciclo olímpico que agora se inicia, e em particular uma apreciação do desempenho dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos de Londres, onde, como sempre, houve algumas desilusões, é sempre assim, mas também houve boas notícias. E eu recordo, enfim, muito, devia ter preparado melhor, mas estou a recordar-me de memória que houve, de facto, desempenhos dignos de nota e excelentes surpresas, creio que para boa parte da opinião pública portuguesa, na canoagem, onde obtivemos medalhas, no remo, no ténis de mesa, portanto, em modalidades, no badminton, em modalidades menos badaladas e de menor atração e de menor, talvez, pressão mediática para a obtenção de medalhas. Nós tivemos aí, no hipismo também, e aí sendo de assinalar não só o desempenho dos cavaleiros, mas também do cavalo lusitano, que é uma imagem de marca do país, e portanto isso tem também grande importância do ponto de vista económico, e portanto nós devemos também salientar isso. Na vela, enfim, houve entre o bom e o sofrível, portanto aí também tivemos boas marcas e alguns apontamentos. Mas, enfim, não me cabe a mim estar a fazer esse balanço. Eu gostava de dizer só isto. Creio que, quando fazemos um balanço de um ciclo olímpico, e nomeadamente a seguir aos Jogos, é evidente que eu creio que a obtenção de medalhas é importante, sobretudo como remuneração, chamemos-lhe assim, do investimento que é feito nas políticas de alto rendimento. É feito um grande investimento na promoção da carreira dos atletas que querem enverdar por esse caminho, que tem muita exigência, mas não é isso também o mais importante, quer dizer, não é isso a única questão importante, não são as medalhas, mas é o efeito que o trabalho global, que tem como vértice ou como topo da pirâmide a participação olímpica, representa, traduz, ecoa no desenvolvimento desportivo global do país, na promoção da prática desportiva, na melhoria da sua qualidade e, portanto, e em todo o seu ecletismo, portanto, em toda a variedade das suas diferentes modalidades e, portanto, correspondendo assim às diferentes vocações desportivas da juventude portuguesa. E, portanto, creio que é nesta perspectiva que devemos fazer uma análise. Isto é uma audição, portanto, nós temos uma grelha que iremos procurar respeitar. Portanto, o Comitê Olímpico dispõe de 10 minutos para fazer uma primeira apresentação, é um tempo de referência. Se fizerem mais tempo, não há aqui guilhotinas, mas é para termos uma ordenação do tempo. Depois, cada grupo dispõe de 3 minutos. Se o Grupo de Trabalho do Desporto desejar algum tempo de intervenção específico a mais, obviamente a mesa terá a maior compreensão, e creio que os colegas também. E depois, de novo, a palavra voltará, afinal, ao Comitê Olímpico para novos 10 minutos para responder aos comentários, observações, questões que tenham sido colocadas pelos partidos. Sr. Comandante, uma vez mais, as minhas boas-vindas e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria saudar Vossas Excelências e agradecer a oportunidade que nos dão para falar um pouco sobre a participação de Portugal nos recentes Jogos Olímpicos em Londres 2012 e desejar-vos naturalmente um bom ano e que continue como no passado e até aqui a acompanhar em par e passo os fenómenos desportivos e o fenómeno olímpico em particular. O Comitê Olímpico tem como missão primordial constituir e chefiar a missão olímpica aos Jogos Olímpicos. Essa é, de facto, a sua missão primordial e é isso que justifica a sua existência. Tudo o resto, outros objetivos, outras tarefas, são tarefas, digamos, acessórias. E eu posso dizê-lo de uma forma muito clara, que me orgulho, eu e naturalmente em nome do Comitê Olímpico, do trabalho que realizámos ao longo destes 4 anos. Há 4 anos assinámos com o governo de então, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que está aqui presente, o contrato de programa de Londres 2012, um contrato de programa que foi estudado e ligeiramente alterado relativamente aos Jogos de Pequim, tendo em atenção algumas incorreções, algumas falhas que se detectaram na altura. E eu recordo, porque importa recordar, que nos Jogos de Pequim, por imposição estatal de então, no projeto olímpico de Pequim, definia, entre os objetivos, a obtenção de um determinado número de medalhas. 3-4 dizia o Comitê Olímpico, 4-5 disse o contrato de programa. E não foi possível, em Pequim, chegarmos, de facto, a esse número de medalhas, acabámos por ganhar 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, mas não chegámos, de facto, às 4, embora tivéssemos os atletas que se classificaram muito próximo das medalhas. Desta vez, para Londres, as coisas, relativamente ao objetivo de medalhas, foi diferente. Para Pequim, havia comentadores, estudiosos, com aspas ou sem aspas, mais com aspas que sem aspas, que falavam que designar medalhas era algo que pressionava os atletas, que era mau e que os deixava intranquilos. E desta vez, nós então decidimos não incluir nos objetivos do projeto a obtenção de medalhas. E, portanto, os objetivos foram criados com um conjunto de orientações, digamos, gerais, que eu iria passar a ler, se não se importam, que é a cláusula 2 do contrato de programa de Londres 2012. Uma delas dizia otimização das condições de preparação dos praticantes olímpicos, e isso eu posso dizer que foi conseguido, foi obtido, salvo apenas numa federação, numa modalidade, a vela, por razões estranhas ao Comitê Olímpico, e o Comitê Olímpico tudo fez, e fê-lo, de facto, para ultrapassar algumas circunstâncias específicas da vela. Portanto, em relação às outras federações, isso foi conseguido. Depois, o outro objetivo geral era assegurar as condições de preparação aos praticantes, isso também foi conseguido, sem nenhum tipo de problema. E depois havia alguns objetivos específicos, que era a melhoria qualitativa global dos resultados esportivos. Ora bem, isto, de facto, não foi conseguido, foi igualado. Em termos de resultados globais específicos, são mais ou menos iguais aos de Pequim, portanto, não houve, de facto, uma melhoria global, enfim, houve uma manutenção de resultados. Depois, também dizia a linha B, aumento global do número de representantes nacionais com especial incidência no género feminino. Não houve, de facto, um aumento do número de representantes, houve também igualou 77 atletas, ou seja, o mesmo número que participou em Pequim, portanto, pelo menos não foi pior. E em termos de género feminino, atingimos os 42% que é uma percentagem nunca antes alcançada e que iguala as percentagens dos países desenvolvidos da Europa em termos de participação feminina nos Jogos. Aqui há, de facto, um êxito que importa salientar. Depois há uma outra, e finalmente um outro objetivo específico, que era a renovação e redução do nível etário dos atletas participantes. Eu diria, não fiz bem, tenho aqui muitos estudos já efetuados, não fiz um estudo em pormenor, mas diria que, de facto, isso não foi conseguido. Enfim, os atletas, o nível etário é mais ou menos igual aos Jogos de Pequim. Por várias razões, que depois poderemos falar, se por acaso houver tempo e for do interesse de vossas excelências. Só queria ainda referir dois aspectos que eu tenho lido nos jornais, em comentários, até algumas declarações oficiais que dizem que o projeto olímpico foi dotado de 15 milhões de euros. Eu acho esse número estranho, porque esse número é um número fantasioso. O projeto olímpico de Londres custou, em 4 anos, 10 milhões e 400 mil euros. Isto está no protocolo, está no site do Comitê Olímpico, é só consultar. Portanto, estamos longe dos 15 milhões. Os 14,6 milhões, que foi o que o projeto, em termos globais, atingiu, tem a ver, naturalmente, com outras obrigações. As praças olímpicas, o apoio complementar, apoio a clubes, etc. Mas para o projeto de Londres, de facto, a verba é 10 milhões e 400 mil euros. Depois queria chamar a atenção dos outros deputados também para algo que é verdadeiramente interessante e que ninguém, nem mesmo a comunicação social, faz eco desta realidade. Nós vamos aos Jogos Olímpicos e nestes Jogos Olímpicos com 77 atletas, 42%, como digo, de género feminino. Nos Jogos Olímpicos há 28 modalidades diferentes. E as 28 modalidades têm atividades masculinas e femininas. Ora bem, nós fomos apenas com 13 modalidades. Portanto, das 28, só participámos em 13. Não? E em 4 destas 13, só participámos com um género, ou masculino ou feminino. Posso dizer que Portugal, com os 77 atletas, não participou sequer em 30% das provas olímpicas. Se não participou em 30% das provas olímpicas, naturalmente que não é candidato, como é, por exemplo, nos Estados Unidos ou a Alemanha, às 930 medalhas que estão em disputa. É, quanto muito, candidato a 30% destas medalhas, à volta dos 180 medalhas. Não vamos, mais uma vez, nenhum desporto coletivo. Que é algo também muito interessante, em termos negativos, naturalmente, porque a única modalidade que provavelmente tem mais facilidade de participar, que é o futebol, não tem querido. E as que têm querido, não podem, que é o caso do handball, do basquetebol, do hockey campo, etc. Portanto, temos aqui também um problema, que é as modalidades coletivas. E o handball?
Mas não podem porquê?
Porque não conseguem a qualificação. Porque cada vez qualificar é mais difícil. Querem, e o voleibol, por exemplo, tem tentado, em Pequim teve à porta, em Atenas teve à porta de ser apurado e não conseguiu, acabou por perder com a Polónia. Isto é qualquer coisa que devia ser visto e devia ter um programa específico. Eu não sou daqueles que pensam que se devia abandonar os esportes coletivos, pelo contrário, acho que é o contrário. Devia-se arranjar um programa, não pode ser a 10 anos, ou a 5 anos, mas provavelmente a 15 ou a 20 anos, para o desporto coletivo estar nos Jogos Olímpicos. Ora bem, eu tenho aqui todos os números, posso dizer-vos que o Comitê Olímpico, durante estes 4 anos, cumpriu escrupulosamente todas as suas missões. Eu li num estudo recentemente feito pelo Governo que se dizia que o papel do Comitê Olímpico no pagamento aos atletas era irrelevante. E eu concordo em parte. Para os atletas, é completamente irrelevante, e o que eu digo para os atletas, diz para os treinadores, é completamente irrelevante se a bolsa é paga pelo Comitê Olímpico ou se é paga pelo IPDJ. Desde que recebam mensalmente essa importância, é perfeitamente irrelevante. Se o IPDJ e o IDP anteriormente conseguisse pagar a tempo, que não consegue, nem agora, nem agora, se conseguisse pagar estas bolsas a tempo, porque não consegue, não conseguiu, não consegue e nem agora consegue pagar. Portanto, porque se conseguisse pagar, como o Comitê Olímpico faz, então era completamente irrelevante o pagamento. Mas o papel do Comitê Olímpico não foi apenas esse. Foi um papel muito mais importante e que é insubstituível, sem receio de desmentido, que é a criação dos critérios de integração no plano olímpico, muito difícil, porque são critérios de integração que são definidos e aprovados pelas federações, quer dizer, não são impostos, no Comitê Olímpico não se impõe nada a ninguém, portanto temos de discutir com todas as modalidades, com todas as federações, os critérios de integração no plano de integração de apoio olímpico, e esses planos de integração têm que ser planos que são justos, rigorosos e corretos, quer no plano horizontal, quer no plano vertical. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que no plano horizontal não há mais dificuldades para a vela para integrar o projeto do que há no judo, por exemplo, ou no ténis de mesa. E no plano vertical, para perceberem que também, em termos de modalidade, os atletas sabem perfeitamente qual é os níveis qualitativos que têm direito de integrar e que, cujas bolsas têm de facto direito, e que esse plano é um plano exatamente igual ao que existe no atletismo ou existe, por exemplo, noutra modalidade, no handball, no caso do coletivo, ou na natação, por exemplo. Portanto, este primeiro é, o Comitê Olímpico consegue, tem conseguido, e isso nunca foi feito no passado, pelo Estado, nos últimos duas Olimpíadas, 4 anos dos Jogos de Pequim, 4 anos dos Jogos de Londres, conseguir com as federações assentar um quadro competitivo e um quadro de critérios que é aceito e que não foi nunca reclamado, e eu digo aqui, podem perfeitamente ver a comunicação social, nunca nenhuma federação reclamou se achar que estava a ser prejudicada relativamente, nunca viram nenhum atleta a reclamar dizendo que é mais difícil para a sua modalidade integrar o projeto que outro atleta de outra modalidade. Isto é muito importante. E para além disso, é acompanhamento diário, semanal, mensal, das participações. Nós temos no Comitê Olímpico uma comissão delegada que reuniu dezenas e dezenas de vezes, constituída por presidentes de federações e por alguns elementos, entre eles também o chefe de comissão, que está aqui à minha direita, e que essa integração, essa análise, esse acompanhamento foi feito paulatinamente e também não foi objeto de protestos, o que é fundamental. Portanto, há um trabalho de acompanhamento, de integração, de incentivo, de rigor, que as federações, os atletas e os treinadores compreendem e aceitam e aplaudem. E esse é que tem sido, de facto, o trabalho do Comitê Olímpico. Agora, eu vou fazer aqui uma confissão, que antes de passar aqui a palavra ao chefe de missão, que talvez possa falar um pouco mais dos Jogos de Londres, porque ele viveu por dentro, tal como eu vivi, mas ele viveu, de facto, muito mais por dentro do que eu, tenho que fazer uma confissão. Eu, há 8 anos, quando propus ao governo de então, liderado pelo doutor Hermínio Loureiro, que o Comitê Olímpico aceitasse e ficasse com a gestão do projeto olímpico, estava convencido, verdadeiramente convencido, que esta ação do Comitê Olímpico daria a possibilidade de potenciar os nossos atletas e alcançarmos resultados para além do que seria expectável dentro do sistema anterior. E devo dizer-vos que durante Pequim ainda acalentei esse sonho. Antes dos Jogos de Pequim, um ano antes, 2007, Portugal em 12, 13 modalidades distintas obteve 72 medalhas europeias ou mundiais. Portanto, quando foi aos Jogos Olímpicos, levava 12 atletas que eram campeões europeus ou campeões do mundo. Desses 12 atletas, numa percentagem de 30%, já teríamos as 3, 4 medalhas que estavam previstas no projeto. Mas em Londres as coisas mudaram completamente. Mudaram. Nós a Londres levámos apenas uma campeã da Europa, a Telma Monteiro. Uma campeã da Europa. E se levámos apenas uma campeã da Europa, quer dizer que 30% de êxito não chegava sequer para ganhar uma medalha, como infelizmente em termos de Telma Monteiro aconteceu. Portanto, nós sabíamos, eu sabia, eu tenho aqui uma série de recortes de jornais que prova, se for necessário, que meses antes, até artigos que eu escrevi, escrevi um artigo no Diário de Notícias, antes dos Jogos Olímpicos, em que eu provo perfeitamente que dizia medalhas não há, medalhas não há, medalhas não há, porque eu sabia perfeitamente que os nossos atletas, que trabalharam bastante, os nossos treinadores, que são cada vez mais competentes e melhores, as nossas federações trabalham bastante bem, mas, em termos desportivos, os factos são factos. Não vale a pena nós pensarmos que um atleta numa determinada modalidade, que é o centésimo do ranking mundial e que vai aos Jogos, tem alguma hipótese de ganhar uma medalha nos Jogos. Porque não tem. E nós levávamos muitos atletas nessas posições. Esses não têm nenhuma hipótese de ganhar uma medalha.
Peço que abrevie, já vamos em mais 15 minutos.
Vou já acabar. Não têm a mínima hipótese. Portanto, têm hipótese de melhorarem, naturalmente, se qualificarem no primeiro terço da classificação, se conseguirem resultados. Agora, outros atletas de topo, como era o caso da canoagem, e como era o caso da Telma, ou como era o caso de um ou outro atleta, que podemos depois falar em particular, esses poderiam eventualmente, estavam próximos, e poderiam eventualmente ganhar uma medalha. Ganhámos apenas uma medalha de prata na canoagem. A canoagem foi a modalidade que melhor soube encarar este desafio olímpico, e eu penso que a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres teve inteiramente de acordo com o atual desenvolvimento do desporto em Portugal. Eu passava agora a palavra ao Dr. Mário Santos, se achasse bem.
Muito boa tarde a todos.
Doutor, só acha que consegue em 3 minutos dizer o essencial? Pronto, para não irmos além dos 20. Muito obrigado.
Abreviando nos cumprimentos, penso que é essencial quando abordamos uma avaliação da participação e vamos restringir-nos àquilo que é a participação desportiva, ter presente alguns dados sobre quem vive intensamente e de forma direta a participação e a preparação olímpica, que são fundamentais. Por vezes não temos noção, isto é extremamente importante, daquilo que é os Jogos Olímpicos na maior parte das modalidades, especialmente naquelas em que Portugal compete nas individuais, mas nas coletivas também, são verdadeiras finais. E muitos dos atletas com o sistema de qualificação existente na maior parte das modalidades na qual Portugal também compete, têm uma qualificação direta, na maior parte delas, em que têm de se qualificar entre os 10 primeiros do mundo. E a segunda fase dessa qualificação é continental, sendo certo que a Europa é, na maioria dessas modalidades, o continente mais forte, o que termina com factos como aconteceu a Portugal, de canoagem, o barco que se qualificou na qualificação continental, ter ganho uma medalha. Portanto, na maior parte das modalidades, e aquilo que quando se faz a avaliação da participação, é preciso termos noção que chegar aos Jogos Olímpicos, em muitas modalidades, é extremamente difícil, e com isto não quero dizer que os atletas se preparem, ou as federações, para chegar aos Jogos. Chegar aos Jogos é muito difícil. Dando um exemplo, em Portugal tínhamos um atleta, o único atleta medalhado em campeonatos do mundo no ano anterior aos Jogos Olímpicos, não atingiu a qualificação, que era o atleta Rui Bragança do Taekwondo, que não conseguiu se qualificar precisamente por estes sistemas de qualificação que há pouco referi. Independentemente disso, temos também que ter noção que o investimento no desporto de alto rendimento e para os resultados esportivos, e vocacionados para os resultados esportivos, seja por força do investimento público, seja por força do investimento privado, seja pelo desenvolvimento de algumas das modalidades e com os fluxos financeiros e condições que conseguem trazer aos atletas por patrocínios em muitos desses casos, faz com que a competição seja cada vez maior e o número de países a competir seja cada vez maior. E também uma enorme especialização de alguns países, de todos os seus meios e recursos do desporto, única e exclusivamente para esse fim. Independentemente disso, e da preparação dos atletas. Há sempre a imprevisibilidade de uma participação desportiva que temos que ter presente e respeitar, porque quando se diz que um atleta falha, é preciso ter noção que estão ali 10, 12, 15 do melhor que há, que se prepararam durante 4 anos, e o facto de chegar ali e não ganhar, e muitas vezes fazendo aquilo que é a sua melhor participação desportiva dos 4 anos, não podemos encarar isso como um falhanço. Sou pena de não estarmos a ter a verdadeira noção do que é uma participação desportiva e a competição. Independentemente disso, penso que Portugal, com os meios que disponibiliza, com o número de praticantes que temos, com os meios técnicos que temos, porque não se compete com infraestruturas, não se compete só com dinheiro, é preciso também técnicos e é preciso um amadurecimento de muitos dos atletas, treinadores e de todo esse enquadramento. Termos conseguido participar com 77 atletas, considerando a dificuldade na qualificação da maior parte das disciplinas, e termos, apesar de todo este desenvolvimento e investimento cada vez maior de países nos Jogos Olímpicos, temos conseguido o maior número de semifinalistas de sempre, demonstra, pelo menos, que o nosso nível médio tem vindo a demonstrar-se competitivo. Evidente, todos queremos medalhas, todos queremos, durante aquele período, ganhar tudo. É preciso, em primeiro lugar, ter presente isso durante os 4 anos e saber se temos meios e capacidade para lutar, porque não depende tão só daqueles dias. É preciso preparar-se 4, 8 anos, 12 anos, para conseguir lutar nos Jogos Olímpicos. Acima de tudo, era isso que gostaria de deixar aqui, esse testemunho da dificuldade na participação e do enorme nível competitivo que envolve a participação olímpica.
Muito obrigado. Foi um pouco mais longo do que o previsto, mas enfim, creio que foi interessante as informações que nos foram transmitidas, por isso não quis interromper mais cedo. E passamos agora ao tempo de intervenção dos partidos, portanto, 3 minutos por cada um. Pelo PSD, deputado Paulo Cavaleiro. Como? Precisa de sair primeiro, está bem?
Não, licença, Sr. Presidente. Eu já conversei com o PSD, eu tenho uma audição, peço desculpa ao Sr. Comandante.
Está na outra comissão, sim, senhor.
Tenho então outra comissão, queria só pedir autorização ao PS, que em princípio falaria primeiro.
Que não eu... se importa, então começamos pelo CDS, deputado Torreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Comandante Vicente Moura, restante comitiva, o chefe de missão. Agradeço a presença aqui e a forma, como sempre, e com toda a disponibilidade, Sr. Comandante, tem correspondido às solicitações do Parlamento ao longo destes anos para estar presente sempre que tal lhe é solicitado. E gostaria de, agradecendo a intervenção que fez e os dados relevantes que nos forneceu, punha-se-me aqui basicamente duas questões primordiais. A primeira tem a ver com o COP e com o desenvolvimento da atividade do COP. Sr. Comandante é presidente do COP, com todo mérito e dignidade, tem conduzido os destinos do COP ao longo destes anos, e já são muitos. E eu gostaria de deixar ao Sr. Comandante uma primeira questão, que era a seguinte. Da sua experiência ao longo destes anos todos, tanto como presidente do COP e na direção do mesmo, na implementação das políticas, como naquilo que resulta dessas políticas, do que têm sido os resultados e as participações de Portugal nos Jogos Olímpicos, entendo, Sr. Comandante, que as políticas e as diretrizes definidas pelo Governo para o apoio têm sido as mais corretas, em que é que falharam e quais, neste momento em que sabemos e desde já cumprimento pelo exercício e irá cessar funções em março próximo, se não me engano, e portanto deixo-lhe já o cumprimento pelo excelente desempenho que fez do cargo ao longo destes anos, mas dessa experiência acumulada destes anos, quais são as sugestões que o Sr. Comandante deixaria de correção nessas políticas destes anos de apoio ao movimento olímpico e à participação nos Jogos Olímpicos? Designadamente, e deixava só uma pista, entre outras, na fórmula encontrada para o financiamento, vertical, atleta a atleta, e horizontal, de apoio às federações, se não entende que, dada a especificidade das diversas modalidades, designadamente quanto aos métodos treinos ou quanto aos meios envolvidos para preparar uma participação, e o Sr. Comandante falou há bocado na vela, por exemplo, cujos meios e os requisitos, portanto, são significativamente diferentes do que será uma participação do badminton ou de outra modalidade individual, ou de canoagem, por exemplo, e também na atribuição direta de verbas aos atletas, caso a caso, em vez de haver, por exemplo, um acordo com as federações que permitisse às federações fazer a gestão dessas verbas, adaptando precisamente às suas especificidades quanto a treino e meios necessários, tirando um bocado de rigidificação a este tipo de apoio. Será a primeira questão que gostaria de deixar. E a segunda e última questão, Sr. Comandante, é se o Sr. Comandante entende que, por exemplo, e há bocado o Sr. Chefe de Missão disse muito bem que não se pode aferir o sucesso ou insucesso pelo alcançar de medalhas, dado precisamente o mundo em que se vive, extremamente competitivo, e estamos a competir, digamos, com os melhores de todo o mundo em cada modalidade, portanto, é sempre uma tarefa árdua, mas pode-se aferir o sucesso ou insucesso, não pelas medalhas, mas olhando para trás e para o espaço de tempo percorrido e pelos meios postos à disposição, pelo crescendo de meios postos à disposição, pelo esforço financeiro feito pelo Estado, financeiro e organizativo, por aquilo que se investiu, e não é só, o Sr. Comandante, e muito bem, chamou a atenção para a questão do financiamento, foram 10,4 milhões de euros e não os 14 que se andou a falar, mas não é só isso, o Estado investiu muito mais, investiu em infraestruturas, investiu em centros de alto rendimento, investiu milhões em centros de alto rendimento, que era suposto trazerem um valor acrescido à participação dos atletas das modalidades que se sediaram nesses centros de alto rendimento. Portanto, a questão que eu deixava é, todo esse dinheiro, e aqui é que podemos aferir resultados, não pelas medalhas, os resultados alcançados sustentam e correspondem à expectativa criada por todo o investimento que se fez, ou não, e qual seria, então, digamos, a correção que a Alaia de despedir o seu comandante poderia sugerir, e seria útil que sugerisse, porque temos de refletir sobre estas questões e procurar sempre aperfeiçoar o modelo, nunca entender que o modelo que está cristalizou e que é perfeito e que é correto, haverá sempre melhorias a introduzir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PSD. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do COP, Comandante, o chefe de missão e a restante delegação. Esta audição hoje faz-se em sede da Comissão, também por sugestão do Grupo de Trabalho, uma questão também de valorização do papel do Comitê Olímpico Português e da sua estrutura. Nós, no Grupo de Trabalho, durante o ano anterior, durante a sessão legislativa anterior, tivemos a oportunidade também de receber aqui o Sr. Comandante numa audição. Fizemos várias iniciativas, visitámos infraestruturas ligadas ao alto rendimento. Fizemos um acompanhamento, e este momento também é um momento de avaliação, para também darmos o nosso contributo naquilo que pode ser melhorado para os próximos ciclos olímpicos. Também demos um contributo, penso que importante, com uma conferência que realizámos sobre alto rendimento, que eu penso que também nos deu uma perspectiva de outros modelos, de outras soluções, além também da nossa realidade e das nossas expectativas para os Jogos Olímpicos. Como sabemos, há muito tempo a questão da programação olímpica precisa de tempo e de estabilidade, e são várias as estratégias em simultâneo. O problema da estratégia olímpica é que, muitas vezes, para se ver os resultados de uma medida, ela tem que se manter durante algum tempo, não se consegue obter resultados rapidamente. E, portanto, esse, muitas vezes, é um dos problemas que temos das opções que são tomadas. Eu lembro que o Governo, no essencial, ainda no Governo anterior ao anterior, quando decidiu fazer os contratos e decidiu também preparar não um ciclo, mas dois ciclos olímpicos através do programa do Governo, perdão, do Comitê Olímpico Português, penso que foi um grande salto, porque preparar não apenas um ciclo, mas preparar também o futuro. O governo que seguiu conseguiu também manter a estratégia, fazendo algumas alterações. Eu lembro pelo menos uma que eu penso que foi positiva, que foi quando o contrato acabava no dia dos jogos, podemos dizer assim, ou no mês dos jogos, e agora o contrato vai até ao fim desse ano corrente, o que permite uma maior estabilidade também para que as opções possam ser feitas com mais tranquilidade. E que se possa fazer também uma melhor avaliação, que eu penso que esse aqui é também aqui o papel que nos cabe aqui hoje. E neste momento de avaliação que fazemos agora e que tem vindo a ser feito, tem existido vários documentos, e eu penso que todos os documentos são importantes. Eu acho que não podemos avaliar apenas a questão de quantidade de medalhas, há vários fatores em jogo que têm que ser avaliados e medidos. Todos os documentos são importantes, quer o documento que o Governo encomendou recentemente à PwC, que também, por exemplo, o relatório de missão, são vários documentos que nos devem servir de avaliação para tentarmos encontrar melhores objetivos no futuro e procurarmos um desafio que nos permita procurar quais são os problemas, o que é que temos que responder, como podemos responder, mediante as condições que temos, e como é que podemos ter também objetivos no futuro. Sendo certo que também é preciso haver algumas medidas no sentido de poder conseguir avaliar o mais objetivamente possível o sucesso ou não de cada programa olímpico. E, portanto, nessa questão gostaria de perguntar qual a avaliação que o COP e o seu presidente, ou a sua estrutura, fazem relativamente a este último ciclo olímpico. Como é que avalia os resultados dos jogos, não só na questão concreta e mais específica das medalhas, mas também em todo, e como é que correu todo este caminho. Sabemos também que, relativamente ao estudo que o Governo encomendou, da avaliação do impacto de financiamento público dos ciclos olímpicos e paralímpicos, que parte de uma situação de caracterização atual, e depois também sugere algumas recomendações, sendo discutíveis, como sempre, em qualquer documento, mas eu penso que é mais uma estrutura que nos pode ajudar a tomar decisões. Já ouvi algumas críticas, como é óbvio, à forma, alguma até à metodologia, mas eu penso que o documento em si apresenta alguns resultados que nos devem fazer alguma análise e nos devem fazer concretizar uma avaliação. Portanto, eu penso que também gostaria que fizesse uma avaliação crítica ou uma apreciação crítica a este relatório que o Governo encomendou e que há de servir de apoio, certamente, à negociação ou, podemos dizer assim, à preparação dos próximos contratos. Não vou chamar negociação porque acho que não é assim que se deve tratar. Também gostaria de saber se o COP pediu ou mandou a realizar algum estudo tendo como objetivo avaliar o trabalho desenvolvido. Se o próprio COP tem algum documento que nos permita avaliar qual é a expectativa e qual os resultados que obtivemos, sendo certo, como é óbvio, que muitos resultados, a partir do momento que alguns atletas que tínhamos a perspectiva de poderem competir, a partir do momento que não vão à competição, nos condicionam os resultados mais concretos em termos de medalhas. Mas eu acho que é importante também fazer uma avaliação se, e ter dados se eles estariam ou não, independentemente das lesões, com a melhor caminho ou a melhor preparação possível para terem os resultados que se pretendiam. E também gostaríamos de perceber qual se o COP já está a preparar alguma proposta relativamente à participação de Portugal nos próximos Jogos Olímpicos, ou qual é o contributo que o COP pretende dar. Porque eu lendo aqui umas declarações do comandante, aqui no Diário de Notícias, em 29/12, dizia que Portugal é o que se espelhou nos dois Jogos Olímpicos anteriores. O sistema desportivo em Portugal está obsoleto. Se não quisermos ser irrelevantes, temos de mudar o paradigma. Gostava que concretizasse mais objetivamente estas afirmações. E sabemos que o Governo solicitou contributos para o Plano Nacional de Desporto 2012-2024, e especificamente para o projeto de preparação olímpica. Gostaria também de saber se o COP já deu algumas sugestões. Em última questão, gostaria de cumprimentar o Sr. Comandante, que está em fim de funções, e lhe prestar aqui um reconhecimento relativamente a todo o trabalho que desenvolveu ao longo destes 15 anos de trabalho, dando o seu melhor para que Portugal tivesse o melhor sucesso em cada uma das Olimpíadas. E, portanto, queria também deixar aqui o nosso contributo e o nosso cumprimento relativamente ao seu trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Laurentino Dias, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar o Comitê Olímpico na pessoa do Sr. Presidente e demais delegação. Começar por dizer que este tipo de audições têm um pecado que nos perturba a todos, que é este. As questões que são colocadas são tamanhas que dava para responder um dia inteiro. E, portanto, acabamos quase sempre por nós, nas perguntas, consumirmos parte das respostas e depois as respostas não poderem ser objetivas porque o tempo nos comprime. De qualquer forma, queria procurar ser muito sintético nas questões que gostaria de levantar, porque as perguntas a que já tenho que responder, Sr. Comandante, dá para, como eu disse, a falar um dia inteiro. E que são as seguintes. O Comitê Olímpico é a entidade responsável pelo enquadramento e definição de critérios daqueles atletas, treinadores e modalidades que fazem parte do projeto olímpico para os Jogos Olímpicos. E o Comitê Olímpico não é uma estrutura que tenha ela própria atletas, treinadores, competições. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não se deve confundir as obrigações do Comitê Olímpico com as obrigações de outras entidades que elas sim lidam diretamente com os atletas, com os treinadores e com as competições. E não se deve confundir o êxito ou o inêxito de uma participação do país nos Jogos Olímpicos com os 10 milhões de euros para a organização até ao dia, mais algumas alcavalas de logísticas, com o valor público que o Estado e os portugueses põem à disposição dos atletas, treinadores e modalidades olímpicas. Não. Porquê? Porque ao mesmo tempo em que, no ciclo de Pequim, o Estado pôs ao serviço do Comitê Olímpico para a sua função cerca de 10 milhões de euros, e no ciclo de Londres 2012, sensivelmente o mesmo montante, a par disso, Portugal confiou às federações esportivas para a área do alto rendimento das seleções nacionais, ou seja, para a área onde estão os melhores, 50 e tal milhões de euros em cada um desses 4 anos. 5 vezes mais do que aquilo que pôs no Comitê Olímpico. Isto quer dizer que quando nós estamos a olhar para a participação em Jogos Olímpicos, a pensar nos resultados e a pedir ao Comitê Olímpico para garantir esses resultados, estamos a esquecermos destes fatores. E a esquecermos de quem fabrica os campeões, quem lhes confere, quem os acompanha no seu dia-a-dia, são as modalidades, são as federações, são os respectivos técnicos e clubes. Umas fazem no melhor, outras fazem no pior. E quando olhamos para 2012, Londres, e dizemos, como o Sr. Comandante aqui disse, não tendo sido definidos objetivos de medalhas, mas objetivos de melhoria global de participação, podemos dizer que igualámos a participação de Pequim e, portanto, não ficámos muito mal na fotografia, só que não fizemos as medalhas. Pois não fizemos. Mas se calhar o país e a comunicação social e os críticos e os comentadores ficariam a dar saltos, se nós tivéssemos tido a felicidade, por exemplo, de ter em Londres alguns dos atletas, que esses sim, tinham na comum aceitação de todos, penso eu, uma oportunidade de ter medalhas de ouro, como ou de prata ou de bronze, como a Naide Gomes, o Nelson Évora, a Vanessa, que eram alguns, ou são alguns ainda, dos nossos melhores atletas. Eles não puderam ir, o que diminuiu drasticamente a capacidade de Portugal poder fazer resultados em termos de medalhas. Mesmo que algum deles falhasse, um ou outro podia obter resultado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o papel do Comitê Olímpico, tal como ele está definido nos contratos 2 últimos que o Comitê Olímpico fez com o Estado português, é um papel que é da maior utilidade na justa medida em que tem de haver uma entidade que conserte entre o Estado financiador e as federações, que são quem faz no terreno o trabalho com as modalidades, uma entidade que consiga ser a plataforma de entendimento para financiamento objetivamente daquilo que é a missão olímpica, daquilo que são os atletas ou as equipes que, do alto rendimento das seleções nacionais global em Portugal, vão aos Jogos Olímpicos e representam Portugal nos Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos são o único evento desportivo internacional que têm um financiamento específico e assim definido pelo Estado e assim contratualizado com o Comitê Olímpico. O que está contratualizado com o Comitê Olímpico tem sido cumprido, quer da parte do Estado, quer da parte do Comitê Olímpico. O estudo que o Instituto do Desporto e Juventude encomendou, recomenda que seja criada uma estrutura, que já não é o Comitê Olímpico, segundo eu leio nesse estudo, uma estrutura cuja maioria dos membros seja nomeada pelo IPDJ e os restantes membros nomeados pelas federações e estruturas associativas. Eu não subscrevo esta solução, esta recomendação. Subscrevo a continuação da estrutura Comitê Olímpico como estrutura diretora daquilo que é a missão olímpica, daquilo que é a coordenação de toda a atividade dirigida aos Jogos Olímpicos. Eu gostaria de ouvir o Sr. Comandante sobre esta questão em particular.
Sr. Deputado, vai quase em 7 minutos.
E gostaria, finalmente, gostaria de, porque estamos na presença também do chefe de missão olímpica, e gostaria de realçar o aleatório que existe em matéria de financiamento e de resultados por via de financiamento, enaltecendo, por exemplo, a fração de que o chefe de missão é presidente. A Federação Portuguesa de Canoagem foi a fração que o melhor resultado teve em Londres. Fruto de quê? Atrevo-me a dizer, o chefe de missão sabe melhor que eu, atrevo-me a dizer, estabilidade governativa, estabilidade na Federação e nas políticas desportivas da Federação, estabilidade no acompanhamento técnico com o selecionador que desde há anos trabalha na canoagem e conhece muito bem o material que tem à sua disposição. Estabilidade no financiamento, embora curto, quando comparado com outros que nasceram há mais anos para as andanças olímpicas. Estabilidade nos meios de treino, no equipamento, nos locais de treino para o alto rendimento e para os seus atletas. E já agora, a estabilidade complementar decorrente da existência em Portugal de uma empresa que, a par da canoagem e a par da Federação Portuguesa de Canoagem, confere um apoio suplementar e um upgrade suplementar à canoagem que outras modalidades não têm. Isto para dizer o quê? Para dizer que com meios de financiamento bem inferiores àqueles que outras federações dispõem, e portanto, para simplificar, com soluções que não passam por pôr mais dinheiro público na procura de resultados, a canoagem acaba por nos oferecer um percurso de êxito em matéria de resultados olímpicos, que eu não queria deixar aqui de enaltecer, não queria deixar aqui de apresentar, por isso, ao chefe de missão os meus cumprimentos e parabéns, e deixar esse exemplo como a forma como deve ser, por via do Estado, que é o pagador, termino, Sr. Presidente, só uma frase, termino, Sr. Presidente, o Estado que é o pagador, porque basta olhar para os números das federações, o Estado é o financiador quase exclusivo das federações esportivas na sua generalidade. Costuma dizer-se, quem paga, manda. Acho que nestes casos, quem paga não deve mandar, mas deve consertar e, sobretudo, deve atender a bons exemplos para procurar soluções futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Presidente estamos disse agora... que se o grupo de trabalho precisasse de mais algum tempo, como eu sim, faço não, parte, bom, mas... esta parte suplementar foi a título desse
isso
grupo
é uma
de trabalho.
Chamada, chama-se isso uma apropriação retroativa do tempo do grupo de trabalho. Senhor deputado Miguel Tiago, tem a palavra. Não me atrevo a dizer por 3 minutos.
Muito obrigado, mas vou tentar. Passo aos presidentes. Fui sensível à primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias sobre a dimensão do tempo que temos disponível. Eu vou tentar dar o meu contributo para que seja suficiente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a direção do Comitê Olímpico, de agradecer a disponibilidade para estarem na Comissão de Educação, Ciência e Cultura a partilhar com os deputados aquela que é a vossa avaliação. Julgo que foram colocadas questões já trazidas para cima da nossa mesa de trabalho com importância e que são as questões essenciais. Para aquilo que é o trabalho parlamentar e político, julgo que as questões que já estão colocadas em cima da mesa são as essenciais. Porque, verdade seja dita, por mais interesse pessoal e individual que possamos ter no funcionamento da missão e do Comitê Olímpico, aquilo que para os grupos parlamentares e para esta Comissão é determinante do ponto de vista da nossa tarefa e do mandato que nos é atribuído é o papel do Estado perante o desenvolvimento desportivo e perante as prestações dos atletas portugueses nos Jogos. E desse ponto de vista, friso todas as perguntas que com isso se prendem e estive, embora tenha que ter saído nos últimos instantes da sua intervenção, e peço desculpa por essa ausência, estive atento àquilo que aqui nos trouxe e aos dados positivos e aos outros menos positivos, aos progressos e aos retrocessos que se têm verificado nas participações, mas gostava de lhe perguntar se, e bem sabemos que não poderia ser o Comitê Olímpico, não pode ser o Comitê Olímpico presidir a toda esta articulação e a ser a peça, provavelmente a peça determinante, mas tendo a experiência que tem, congregando as federações, praticamente todas as federações desportivas, mesmo aquelas que não participam nos Jogos, e podendo ser um espaço de encontro, tem ou não a percepção de que uma política como a nossa, desarticulada do ponto de vista do desenvolvimento desportivo, em que o Estado se demite por completo de uma presença estável, e aqui evidentemente não controladora do meio federativo, mas uma presença estável com objetivos definidos, particularmente no que toca ao desenvolvimento desportivo e à captação de talentos desportivos, numa perspectiva de massificação da participação desportiva com olho posto no talento, se a ausência de uma política dessas prejudica ou não a nossa progressão também ela estável na obtenção de resultados olímpicos. Porque investir apenas, e é verdade aquilo que o Sr. Deputado Laurentino Dias acabou de nos dizer, de que há um investimento até, não podemos dizer que é um investimento insensível, porque alguns dos milhões colocados em infraestruturas e na alta competição deveriam, se no nosso entendimento, no entendimento dos comunistas portugueses, se acompanhado de um investimento na elevação da qualidade e no desenvolvimento desportivo de forma estrutural, deveriam ter resultados muito acima daqueles que atualmente produzem. Enquanto andarmos a enterrar algum dinheiro única e exclusivamente nessa componente desportiva, eu julgo, e é uma pergunta que deixo, se essa sensibilidade existe no movimento associativo e no Comitê Olímpico e no Movimento Olímpico Português, de que a ausência de uma política estruturante para o desenvolvimento desportivo prejudica a captação de talentos e prejudica depois, como é consequência, os resultados olímpicos. Deu-nos também uma nota positiva de que Portugal, e eu gostava de saudar todas as atletas portuguesas que engrossaram essa missão olímpica no sentido de nos projetar para os primeiros lugares da participação feminina. Infelizmente, o desporto feminino não é tão prezado em Portugal quanto devia, no nosso entendimento, desde os prémios até aos apoios. E as próprias federações terão também uma responsabilidade nisso, mas o Estado também. Tendo em conta que o Estado tampouco intervém sequer na promoção da igualdade, até nos prémios, que são atribuídos, muitas vezes com dinheiros públicos ou com patrocínio público, em modalidades em que o prémio masculino é incomensuravelmente maior do que o prémio feminino e o Estado fecha os olhos a esta candente desigualdade. Mas é bom que na missão olímpica não se verifique um desequilíbrio tão profundo quanto no desporto, no dia-a-dia desportivo, e gostava de lhe perguntar se, de certa forma, isso já se prende ou se esse resultado ainda não está relacionado com as cláusulas do contrato de programa que prevêem a promoção da igualdade. Se é já um progresso que é fruto dessa experiência ou se podemos ainda esperar melhorias tendo em conta essa introdução. Termino, Sr. Presidente, agradecendo a sua bonomia na gestão do tempo, com um pedido para que façam também, se possível, uma avaliação do programa para esperanças olímpicas, que, tanto quanto sabemos, já teve impacto em Londres e até que ponto é que ele poderá vir a produzir ainda mais impactos no próximo ciclo olímpico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, Sr. Deputado Luís Fazenda, pelo Bloco de Esquerda, tem agora a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar os representantes do Comitê Olímpico de Portugal. Da parte do Bloco de Esquerda, não nos vão ouvir aqui na discussão de resultados das competições desportivas, número de medalhas, isso é alguma coisa. Naturalmente se mediatiza nos tempos das competições, porventura porque as pessoas todas desejam que haja esse reconhecimento identitário de que atletas nacionais têm bons resultados aqui ou além. Mas isso dá-nos pouca imagem da situação do desporto e da cultura física. E, portanto, não é propriamente isso que hoje aqui estamos a pôr em balanço. Já foi dito que, do ponto de vista da participação, nós até tivemos índices encorajadores, e são esses que contam. O resto é bastante aleatório, atletas que se lesionaram, surpresas em vários quadros competitivos de várias modalidades, enfim, tudo isso é contingente, não é por aí que se pode fazer uma apreciação mais rigorosa. Eu queria, da sua intervenção inicial, Sr. Comandante, reter um ponto, aquele que se referiu à irregularidade do pagamento de bolsas, que eu creio que é um aspecto essencial, porque não vale a pena falar de investimentos em geral sem falarmos de uma estabilidade de percepção daquilo que possam ser os meios de participação de atletas que estão indicados para participação em competições deste género. Eu queria perguntar-lhe essencialmente o seguinte. Antigamente, durante muitos anos, face sempre a resultados, umas vezes melhores, outras vezes piores, falou-se muito das infraestruturas. A verdade é que hoje Portugal tem um conjunto de infraestruturas, na generalidade das modalidades, que lhe permite uma participação preenchida do ponto de vista da qualidade técnica dos seus executantes. Teremos de nos render a uma outra realidade, que é a realidade de sermos um povo com pequeno, com poucos habitantes, não temos uma massa selecionável comparável a outras potências em muitas modalidades e, portanto, só há uma maneira de reduzir esse gap, que é aumentar o número de praticantes dentro daquilo que é a nossa população. E, nessa base, conseguirmos ter... consigamos que os clubes tenham capacidade de recrutar muito mais gente. Quando o seu comandante diz que nós, enfim, quase 2/3 das modalidades não participamos, isso significa que não há capacidade de resposta de clubes em Portugal ao nível de conseguir os mínimos e poder participar nessas modalidades. Isso significa o quê? Significa que não têm base de recrutamento. Significará também naquelas modalidades em que participamos, se houver uma mais alargada base de recrutamento, provavelmente a seleção dos melhores, dos mais capazes para essas competições, poderá ser mais apurada. E aí é que é que entronca a pergunta. Nós temos uma retração do desporto escolar a vários níveis, e dá vários anos a esta parte, e percorrendo vários governos, e a pergunta vai por si, se essa diminuição, essa retração do desporto escolar não está a diminuir a base de recrutamento necessária para os clubes, as federações, nas várias modalidades, de maneira a nós podermos ter a preparação de selecionados com maior nível, maior qualidade para a altíssima competição que significa os Jogos Olímpicos e o ciclo olímpico em geral. Portanto, há aqui uma questão de base, que eu creio que não é resolúvel por estruturas que venham a coordenar as modalidades olímpicas, nem exatamente e apenas para as federações, nem exatamente e apenas para os clubes, mas terão muito a ver com a capacidade infraestrutural que as políticas públicas devem ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra de novo ao Comitê Olímpico de Portugal para responder, disponho de novo de 10 minutos para comentar, responder às diferentes questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas perguntas. Aquilo que foi perguntado é excelente. Perguntas, difíceis respostas, pelo menos no espaço de tempo que disponho, mas vou tentar ser sucinto e claro e, como sempre, dizendo aquilo que penso, custe o que custar, e às vezes tem custado, mas é um estilo de vida que eu me habituei e agora, no fim dela, não vou alterar esse estilo. Vou começar por dizer, respondendo, portanto, ao Sr. Deputado do CDS, que o apoio do Governo, estamos a falar corretamente neste ciclo olímpico, foi correto, não tenho nenhuma reclamação a apresentar. Naturalmente que houve alguns atrasos, os pagamentos ao Comitê, esses atrasos também têm a ver com a extinção do IDP e a criação do PDJ, houve algumas dificuldades, continuam a haver dificuldades burocráticas, julgo que é inultrapassáveis por este Governo ou qualquer outro Governo, essas dificuldades burocráticas são inultrapassáveis, mas o Comitê, mediante verbas que dispõe, pagou sempre, atempadamente, aos atletas e aos treinadores e às federações. Portanto, não posso aqui, em consciência, dizer que esses atrasos prejudicou gravemente a preparação para os Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico estava numa fase intermédia e conseguia sempre suplantar esse problema. Mas, portanto, em termos gerais, não tenho nada a apontar ao atual Governo. Eu sei que, atualmente, o Estado, e, enfim, nos últimos anos, por um lado, apoia e financia o projeto olímpico, como o Sr. Deputado Laurindo Dias disse, e muito bem, que é um funcionamento específico para uma finalidade específica, e apoia as federações com largos milhões de euros, naturalmente que não tem comparação com as verbas disponíveis para o Comitê Olímpico, para o projeto olímpico. E nós sabemos que há federações que trabalham muito, há federações que trabalham bem, há federações que trabalham mal e há federações que trabalham muitíssimo mal. É assim. A curva de Gauss aqui também se aplica, é igual. E que aquilo que nunca foi feito no passado, tanto quanto eu saiba, e que eu preconizaria no futuro, é que o Estado fizesse a avaliação dos trabalhos das federações. E que essa avaliação tivesse repercussões no financiamento. Isso era fundamental, porque impedia-se que uma federação que continuamente não tem resultados internacionais de alto nível mantém um financiamento bastante elevado, enquanto outras federações, com resultados naturalmente palpáveis e imediatos, que é o caso da canoagem, se vê confrontado com aumentos insignificativos. Portanto, essa era a primeira medida que eu, se fosse possível, eu preconizaria. Queria dizer que há, por parte do Comitê Olímpico, uma visão muito abrangente do desporto português. E essa visão abrangente tem a ver mais com pessoas como eu, que têm estado fora da gestão das próprias federações, do fenómeno desportivo. Naturalmente que todos os dirigentes desportivos, que são simultaneamente presidentes ou membros de uma federação, e têm bem presentes os problemas federativos, que têm muita dificuldade, naturalmente, porque eu também fiz isso no passado, portanto não estou a fazer nenhum tipo de acusação, têm muita dificuldade em ver este fenómeno do apoio olímpico de uma forma, digamos, global. Muitas das federações veem o projeto olímpico apenas como uma forma, outra forma de financiamento. É mais uma forma de financiamento. E isso, de facto, é verdadeiramente insuficiente. Por outro lado, também convém referir que o Comitê Olímpico tem poderes limitados. Eu sou eleito pelas federações e as federações, qualquer delas, se quiser, amanhã marca uma Assembleia Geral e, evidentemente, me obriga a pedir admissão. Portanto, eu tenho que seguir, e faço, tenho feito sempre, e vou continuar a fazê-lo até ao fim, seguir as orientações que me são, digamos, maioritárias dentro do Comitê Olímpico. Agora, que eu gostaria, liberto do Comitê Olímpico, de contribuir para uma solução dos projetos olímpicos, eu gostaria de o fazer. Já sei que não vou ter essa oportunidade, a não ser através da comunicação social, mas preparo-me para o fazer. Não vou retirar-me. Se alguém pensa que eu estou reformado, está muito enganado. Eu vou para casa do Comitê Olímpico, já estava reformado da Marinha, agora reformo do Comitê Olímpico, mas continuo um homem interessado no fenómeno desportivo. Perguntaram-me há pouco, e o Sr. Deputado, sobre a avaliação dos resultados. Eu tenho que dizer que a avaliação que faço dos resultados são resultados suficientes a sofríveis. Não que seja surpresa para mim. Não que seja surpresa para mim. Porque não era, como eu disse há pouco, e tenho aqui documentos que podem provar, porque eu sabia exatamente o nível dos atletas que nós iríamos levar aos Jogos Olímpicos. Quando verifiquei que o Nelson Évora, a Naide, o Rui Silva, o Albicoelo e por aí fora não iam aos Jogos Olímpicos, naturalmente que fiquei convencidíssimo que a obtenção de medalhas era muito difícil. Eu acho que é importante que o Governo tenha feito um estudo, eu acho muito bem, não tenho nada a opor a esse estudo e a essa decisão. Gostaria que o estudo tivesse tido em consideração, e não teve, a circunstância do Comitê Olímpico ter uma experiência única na gestão deste projeto de 8 anos, e eu próprio, diretamente, porque todas as reuniões de todas as comissões foram sempre presididas por mim, nunca houve nenhuma reunião sem a minha presença, que eu próprio teria sido um elemento importante a ser ouvido como parte integrante e responsável dos projetos olímpicos passados. E eu fui ouvido apenas como presidente de uma federação, de uma forma muito genérica, e fui confrontado numa semana pública com os resultados de um estudo que eu acho que é interessante, mas não consigo qualificá-lo com outra palavra. Interessante, não mais do que isso. Acho bem que o Governo se prepare para os 2-3 ciclos, se de facto conseguir fazer um documento verdadeiramente abrangente, e não será fácil, porque é preciso tomar algumas medidas, e há algumas medidas que são a base do desporto. Eu iria mais para a frente, depois falava disso, porque deram uma oportunidade para falar desse aspecto. De facto, passava agora ali para o doutor Olinto Dias, gostei de ouvir, francamente, bastante de ouvir, porque aquilo que V. Excelência disse, conhece bem a área do desporto, foi durante o tempo que está de Estado, é um facto. O Comitê Olímpico, de 4 em 4 anos, é sempre confundido com os resultados, e eu sou sempre, digamos, crucificado. Eu estive aqui a ver jornais de 1992, que foi a minha primeira presidência, e por aí fora, e eu sou sempre crucificado nos resultados, eu, o Comitê Olímpico, através de mim. E eu digo sempre a mesma coisa. Eu tenho aqui um jornal de 2001 em que digo exatamente a mesma coisa que digo agora. Eu nem tinha bem a ideia que estava tão enraizado em mim este sentimento. Eu dizia em 2001, que é o que vou dizer, e eu repito isso agora para 2016, se nada mudar no panorama desportivo em Portugal, espero bem que mude, espero bem que este governo o mude, nós em 2016 vamos ter menos modalidades, menos atletas e provavelmente zero medalhas. Se nada mudar, se nada mudar. É certo que temos melhores instalações, também iremos a falar disso, mas não temos atletas. Não temos atletas. Eu há pouco tempo estava numa reunião com o Presidente da República Checa, que lhe perguntei, Presidente do Comitê Olímpico, naturalmente, perguntei-lhe se estava satisfeito com os resultados dos Jogos, disse-me que sim, tinham ganho 10 medalhas, 3 delas de ouro. Qual era a população? 10 milhões de habitantes. O número de atletas? 3 milhões de atletas federados. 30%. Dos quais 1.400 desses atletas é do futebol. É do futebol. Veja bem. Veja bem. Por exemplo, a Hungria, que alguém já apontou como exemplo. A Hungria é um país interessante. Um país que nos Jogos Olímpicos ficou em nono, 18 medalhas nos Jogos Olímpicos de Londres, com 10 milhões de habitantes, um PIB mais ou menos 2/3 do nosso, ganhou 18 medalhas. É fantástico. Mas, na história olímpica dos 100 anos, já ganhou 474 medalhas olímpicas. 474 medalhas, veja bem. O que é que explica? Isto é que é preciso fazer um estudo. O estudo deve explicar porque é que um país como este, como a Hungria, com 10 milhões de habitantes, ganhou 474 medalhas. É claro que a gente ganhamos 23. E o estudo que o governo fez, pouco me deu, agora esta em Londres era 5 medalhas, não sei com que atletas, provavelmente que estava a contar comigo também, e de 3 a 10 medalhas, quer dizer, nos Jogos Olímpicos, em Londres ganhávamos quase 50% das medalhas, ganhámos em 100 anos. Quer dizer, isto são afirmações que valem apenas a tinta que foi gasta no papel. Não vale mais do que isso. Não vale mais do que isso. Eu acho, de facto, que a referência que o senhor Dr. Laurentino Dias fez à canoagem é verdadeiramente merecida. Eu depois vou-lhe dar a palavra para ele referir-se mais em pormenor. Mas é preciso não esquecer um pormenor. Que isso tem a ver também com a forma que o desporto português, como está estruturado. A canoagem, em 92, foi a melhor modalidade nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a melhor modalidade, que teve melhores resultados. Depois saiu o presidente, depois saiu o treinador, que era polaco, caiu 20 anos no obscurantismo, voltou agora com este presidente e com, novamente, um treinador que é polaco também. Reparem bem, a obra... tem muito a ver com a pessoa, tem muito a ver com as pessoas, com o trabalho. Portanto, nós temos que criar um sistema, que o sistema, as pessoas saiam, mas o sistema fica. Tem que haver um somatório, e não existe. Agora, aqui para o Sr. Deputado, que teve a amabilidade de me perguntar o papel do Estado nesta perspectiva olímpica. Aquilo que eu dizia em 2001... continuo a dizer, sem atletas, em número suficiente. A canoagem tem 2.500 praticantes. A Espanha tem 125 mil. Há uma diferença. Com modalidades com meia dúzia de atletas, por isso é que só levámos 13 modalidades aos Jogos Olímpicos. Sem atletas, 450 mil atletas, parte desses nem praticam. Sem desporto escolar digno desse nome, e agora infelizmente o desporto escolar até reduziu a sua importância específica, sempre uma política integrada de desenvolvimento desportivo, digando, sem detecção de talentos, deixando que ocorram aos clubes jovens, porque moram nas redondezas, mas não têm condições morfológicas para as modalidades que eles próprios escolhem, era só copiar, e nós fizemos essa proposta ao Governo, o problema de extração de talentos que existe no Brasil, sem a captação de valores, sem a massificação da prática desportiva em Portugal, a questão que se pode perguntar é, e isso é uma resposta que só cabe ao governo, queremos medalhas? Então, o que é que vamos fazer? Vamos contratar, já uma vez disse isto, depois pensaram que eu estava a falar a sério, vamos contratar atletas medalhados aí em África para trazer para Lisboa? Então a gente aí consegue ganhar 10 ou 12 medalhas com esses atletas. Mas é isso que a gente quer ou quer? Que o desporto olímpico e a participação olímpica seja a expressão da prática desportiva em Portugal. É isso que nós devemos querer. E isso leva 10, 15 anos. Mas temos que começar já. Temos que começar já. Eu ia terminar, tenho tantas aqui perguntas para que me foram feitas. Eu só queria dizer-vos que, mesmo no financiamento, cuidado quando falamos no financiamento. Eu não vou buscar aqui os 655 milhões que tenho aqui tão bem, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha vai investir nos Jogos de Rio de Janeiro. Vou buscar Portugal. Olha, vou-vos dizer o seguinte. Nos Jogos de Sydney, custaram a Portugal, na altura da responsabilidade do IDP, 9 milhões de euros. Sydney, 2 mil. Os Jogos de Atenas, também na altura da responsabilidade direta do IDP, custaram a Portugal 11.469,24 cêntimos a Portugal. Os de Pequim custaram 10 milhões e 200 mil euros. Já aqui, reparem bem, já há 1 milhão e 200 mil euros de diferença para Atenas, a menos. E agora de Londres, custaram 10 milhões e 400 mil euros. Portanto, não conseguimos, nem pouco mais ou menos, já estamos a 1 milhão de euros do investimento feito em Atenas em 2004. Esta é que é uma realidade. Portanto, de facto, cresceu o apoio, cresceu a construção de infraestruturas, cresceu a difusão do desporto em termos autárquicos. Portugal hoje é muito diferente do que era há 20 ou 30 anos, não podemos comparar. Eu já disse há pouco tempo que na ginástica, por exemplo, nós estivemos à beira de finais e há 20 anos levávamos atletas que não sabiam sequer os exercícios obrigatórios. Portanto, estamos num outro patamar de exigência, mas precisamos trabalhar e precisamos que o país perceba que o desporto não existe só e unicamente 4 em 4 anos quando ocorrem os Jogos Olímpicos. O desporto é uma prática que deve ser diária, deve ser uma preocupação diária dos responsáveis e devemos alargar essa prática a toda a população portuguesa. Passava agora a palavra aqui ao Dr. Mário Santos para, se fizer o favor, de dar alguns esclarecimentos também. Obrigado.
Muito breve, apenas a referir, falou-se aqui de canoagem e de Hungria, apenas dar o exemplo. A Hungria, de facto, foram 18 medalhas nestes Jogos, 6 dos quais na canoagem, mas o Campeonato do Mundo de Canoagem, quando se celebra na Hungria, são durante 4 dias 50 mil pessoas, espectadores pagantes, a assistir. Algo que em Portugal é absolutamente impossível assistir, seja na canoagem ou noutra qualquer modalidade olímpica, com exceção do futebol. Referir que a articulação dos vários subsistemas desportivos que nós temos e das várias formas como se pratica desporto é muito importante. Começa pelo papel do desporto e reconhecermos o desporto não como algo que temos ou que o Estado deve apoiar, porque sim, mas sim como algo fundamental naquilo que é a nossa educação e a formação, e isto começa nos jovens. Estes resultados e estes estudos que se realizam, e quem conhece na prática, conhece vários sistemas e há várias formas de atingir estes resultados, algo que é certo e que parece nos faltar é que a maior parte destes países que conseguem estes resultados de forma consequente e consistente, estes resultados são fruto de uma organização e de um modelo que produz esses atletas, e não fruto de geração espontânea, como muitas vezes acontece. E talvez não seja estranho o facto de não o conseguirmos nas modalidades coletivas, porque é muito mais fácil detectar um talento ou aparecer um fora de série numa modalidade individual do que conseguir juntar 10, 12 ou 14 ou 16 jogadores que consigam reunir entre eles todos um nível desportivo para lutar para uma medalha, porque a participação nos jogos, na maior parte das modalidades, é preciso ter nível, para chegar aos jogos é preciso ter nível para lutar para uma medalha. Penso que é muito importante definirmos isso, obviamente que a participação olímpica refere-se única e exclusivamente ao último segmento do alto rendimento, mas para lá chegar é preciso, e como disse bem o comandante, é preciso ter atletas e é preciso que essa valorização se faça. E o dinheiro não chega, e também algo que parece evidente para quem está, essa avaliação tem que ser feita, e se por algum motivo, ou se tem que ser como objetivo os resultados desportivos, essa avaliação também tem que passar pelos resultados desportivos que se obtém, porque quando estamos a falar de alto rendimento e de participação e de medalhas e largarem todos do mesmo sítio e ver quem é que chega primeiro, ali não há desculpas, e ali a avaliação é feita no final da prova. E penso que é muito importante termos isso presente, e também ter presente que o desporto é muito mais que o alto rendimento, mas o alto rendimento é extremamente duro e extremamente cruel. E se não encararmos dessa forma, muito dificilmente os resultados chegarão. E no caso da canoagem, nos últimos anos é isso que se tem feito, com evidente noção de que o desporto é muito mais do que o alto rendimento, mas no que toca a isso, há que pensar e equacionar a organização da nossa preparação e participação sob esse prisma.
Bom, muito obrigado. Estamos assim a chegar ao fim do tempo da audição. Queria agradecer... Eu creio que este debate merecia ser aprofundado no quadro do Grupo de Trabalho do Desporto e continuado. Nomeadamente, enfim, como aqui foi citado, não temos condições nesta audição de esgotar. E, portanto, acho que era bom continuarmos esta conversa, se calhar na mesma com o Comitê Olímpico de Portugal. E friso alguns aspectos que me parecem importantes. O relacionamento com o desporto escolar. É evidente que não saem campeões diretamente do desporto escolar, mas o desporto escolar é indispensável. É um território indispensável para generalizar a prática desportiva e, sobretudo, uma cultura desportiva que depois tem efeitos há 10, 15, 20 anos. E esses caminhos cumpridos começam-se. Quanto mais cedo os começarmos, mais efeitos temos. Não tivemos tempo para isso. E eu creio que é muito importante que nós possamos fazer aqui na Assembleia da República a ligação entre esses dois campos e, portanto, possamos beneficiar também das reflexões que, ao longo destes anos, o Movimento Olímpico de Portugal tem feito sobre isso e que possamos também injetar isso, de alguma forma, na cultura desportiva do Ministério da Educação e na sua responsabilidade. Depois, também me pareceu bastante importante, e é uma sugestão que faço, não tinha consciência disso, mas é um aspecto, que muito do apoio financeiro é dado às federações, e depois, como aqui foi comentado, as federações usam isso como... mais uma forma de financiamento e, se calhar, desgarrado do objetivo estratégico geral, que é a Foz nos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. E, portanto, eu creio que o Grupo de Trabalho também prestava um bom serviço se fizesse uma audição com cada uma destas federações e lhe pedisse contas ou acompanhasse como é que estão os seus planos, não é verdade, com vista aos Jogos Olímpicos de 2016. Nomeadamente em áreas em que estamos com déficit ou com atraso, como é o caso dos desportos coletivos ou outros, porque eu creio que os Jogos de 2016 não são só os próximos, mas são os primeiros da lusofonia. Eu creio que nós, aliás já o disse, nós devíamos fazer dos Jogos Olímpicos deste ciclo olímpico uma espécie de apanhar essa boleia do Brasil e, portanto, para a afirmação também do nosso desporto. E devíamos pôr um brilho especial na preparação da Missão Olímpica de 2016. E acho que a nossa Comissão, através do Grupo de Trabalho, poderia ajudar a divulgar essa mensagem. E, portanto, enfim, são estes os registros que tiro, e, portanto, encorajo o Grupo de Trabalho a não interpretar esta audição como o fim de um ciclo, mas, sobretudo, como um início de um ciclo e um trampolim para que, de 2013 a 2016, nós consigamos suprir muitas das lacunas que aqui foram detectadas,
quer aquelas que ainda vamos a tempo de 2016 a semear os melhores resultados, quer aquelas que temos que iniciar um trabalho de maior fogo e de mais longo prazo, que colheremos os frutos em 2020, em 2024, em 2028, por aí fora. E muito obrigado a todos, muitos parabéns pelo vosso trabalho, um bom fim de mandato. Desejo também que a sucessão no Comitê Olímpico de Portugal corra bem. E, em particular, ao Mário Santos, muitos parabéns pelo trabalho feito pela canoagem. Como saberá, tencionamos fazer uma iniciativa específica na área da canoagem, aqui com um outro perfil, mas liderar pelo exemplo é importante e também é importante que nós saibamos exaltar os exemplos particularmente positivos que saem de modalidades de mais visibilidade e que têm efeitos no desenvolvimento local, no desenvolvimento económico, no desenvolvimento esportivo, isto é, que são ponta de lança com várias ramificações. Muito obrigado e um bom ano para todos.
Obrigado.